Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado volta às atividades na próxima sexta-feira após a maior renovação desde o fim do regime militar. O
projeto amplia a comunicação em braille nos órgãos públicos e no comércio.
Senador responsabiliza o Sistema S por baixa qualificação da mão de obra no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado retoma os trabalhos em fevereiro com a maior renovação desde o fim do regime militar. Das 54 cadeiras que estiveram em disputa nas últimas eleições, 46 vão ser ocupadas por novos senadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Foi uma renovação de mais de 85%, um dos maiores índices desde a redemocratização. Nas últimas eleições, estavam em disputa duas das três cadeiras de cada unidade da federação. 32 senadores disputaram a eleição, mas apenas 8 tiveram sucesso. Das 54 cadeiras em disputa, 46 serão ocupadas por novos senadores. 4 deles já passaram pelo Senado em legislaturas anteriores. 22 eram deputados federais e vão ocupar a vaga de senador pela primeira vez. 20 nunca tiveram mandato no Congresso. E desse grupo, 9 jamais tinham disputado um cargo eletivo. Na visão do secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira, o alto índice de renovação pode, no início, trazer impactos no funcionamento da casa.
Tradicionalmente, a Câmara dos Deputados tem uma renovação do dobro do Senado. E este ano ocorreu o contrário. Então, inverteu-se essa lógica de uma casa que tendia a ser mais estável na sua composição e, de repente, teve uma grande mudança.
Outro fator que poderá impactar os trabalhos, observou Bandeira, é o grande número de partidos com representação no Senado, dos atuais 15 para 21.
É algo inédito na história do Senado. Porque uma coisa é fazer uma reunião de líderes e sentarem ao redor da mesa 10 líderes empoderados por suas bancadas. Outra é eu fazer essa mesma reunião de líderes com 21 líderes partidários, mais os líderes de bloco, mais o líder do governo, mais o líder da minoria. Você tem quase a Assembleia inteira. Então, torna-se mais difícil viabilizar consensos.
As atividades do Senado começam em 1º de fevereiro com a posse dos senadores e a eleição do presidente do Senado e dos demais cargos da comissão diretora.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, garantiu que continuará, fora do Senado, sua luta pela educação e por um Brasil melhor. Ele disse que não está se despedindo, mas trocando de trincheira, obedecendo ao povo que não reelegeu.
Cristóvão destacou que o caminho para melhorar o país é a educação de excelência para todos, ricos e pobres. E lembrou ter dado sua contribuição ao propor e conseguir que fosse aprovado o primeiro piso nacional para o salário do professor.
Posso dizer que dos 744 senadores eleitos no Brasil desde 1988, eu sou o campeão em leis. 21 leis. O segundo tem 17. Senador Crivella. E dos 1.544 eleitos desde 1946, eu sou o segundo. Então, eu vim aqui para fazer leis. Fiz.
A oferta de informações às pessoas com deficiência deverá ser acessível, inclusive por meio do sistema Braille, nos órgãos públicos e no comércio. É o que prevê um projeto que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Larissa Bortoni.
A proposta é que o serviço público facilite, ao máximo, a comunicação. Assim deverá, se a ideia virar lei, garantir textos, formulários, lista de produtos e serviços, preços, tarifas, bulas e manuais de instrução em formato acessível, inclusive impressos em braille, que é o sistema de escrita usado pelos cegos ou pessoas com baixa visão. A mesma regra terá de ser seguida pelo comércio e outros estabelecimentos, como hotéis e restaurantes. O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, comprou a proposta e defendeu a quebra de todas as barreiras de comunicação.
O projeto atende o direito do cidadão, do usuário e do consumidor em não encontrar barreiras à compreensão dos detalhes do produto ou do serviço que lhe são oferecidos.
O autor do projeto, senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, justificou ser importante que a melhoria na comunicação seja prevista em lei, uma vez que, apesar de o Estatuto da Pessoa com Deficiência trazer mecanismos para possibilitar a inclusão, muitos serviços, tanto públicos quanto privados, ignoram as regras.
Belém, Boa Vista, Aracaju e Maceió receberão sinal da Rádio Senado até o final de março. Rio de Janeiro e Salvador também devem fazer parte da rede até o fim do ano, como informa a repórter Marcela Diniz.
O plano de expansão da Rede Senado de rádio continua em 2019 e a expectativa é levar até o final de março o sinal transmitido de Brasília para mais 4 capitais: Belém no Pará, Boa Vista em Roraima, Aracaju em Sergipe e Maceió em Alagoas. A primeira nova praça será a capital paraense, na frequência 101,5, de acordo com o engenheiro Aldo Renato Bernardes, chefe da coordenação de rede.
Nessa última semana de março, talvez até antes, será inaugurada inicialmente a de Belém, primeira nova. E na sequência, tem um prazo para que os fornecedores entreguem os equipamentos e instalem até o final de março. E são 4 emissoras a mais que vão compor a rede Rádio Senado, totalizando 14 emissoras, né, nas capitais.
Em Boa Vista, a Rádio Senado entra na frequência 98,3, em Aracaju, em 103,9 e em Maceió, em 105,5. Até o final de 2019, devem entrar na rede as capitais do Rio de Janeiro e da Bahia.
A nossa rede passa por um processo de expansão ainda, começou em 2009, e esse ano nós pretendemos ainda instalar mais 2 emissoras, tá? A emissora do Rio de Janeiro e a de Salvador. O Senado vai licitar, pretendemos então expandir com mais essas 2 aí, talvez até o final do ano.
Hoje, a Rádio Senado é transmitida de Brasília para Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Além da rede nas capitais e das transmissões via internet parabólica, os conteúdos produzidos pela Rádio Senado são distribuídos pela Rádio Agência Senado a cerca de 2.000 emissoras parceiras em todo o Brasil.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, responsabilizou o Sistema S pela baixa qualificação da mão de obra no Brasil. Ele disse que esse conjunto de entidades, que incluem, entre outras siglas, SESC, SENAC, SESI e SENAI, recebeu 44 bilhões de reais nos anos de 2015 e 2016 e, mesmo assim, não está desempenhando corretamente as suas tarefas.
O parlamentar denunciou que o Sistema S caracteriza-se pela falta de transparência e uma série de práticas condenáveis, como assinar a maioria dos seus contratos por meio de não exigência ou dispensa de licitação.
Esses dados, de acordo com Ataídes Oliveira, foram comprovados por auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União. O TCU também viu fortes indícios de pagamento de remunerações superiores ao mercado.
É um cabide de emprego. Só a folha de pagamento do Sistema S hoje, eu acredito que deve ter superado a casa dos 10 bilhões de reais.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União agora disponibiliza à sociedade o relatório sistêmico sobre transparência pública, o FISC Transparência. O documento sintetiza várias fiscalizações do TCU e busca auxiliar na identificação das causas para a falta de transparência. O problema ocorreria por falhas na governança das organizações públicas e na interpretação da legislação, bem como pela baixa capacidade para manejar normas de classificação quanto ao sigilo, além da cultura de dados abertos ainda ser frágil. O relator foi o ministro substituto do TCU, Augusto Sherman, que organizou o trabalho em 3 eixos: transparência na gestão das finanças públicas, na atividade das organizações governamentais e nos indicadores de desempenho e resultados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.